prazer estar aqui novamente para falar desse assunto, né? Que é um assunto que a gente traz todo ano, mas que precisa ser muito bem tratado, porque é uma questão que está na nossa sociedade e nós, assim, enquanto profissionais da área, precisamos estar colocando tudo que é de possibilidades, né, para as pessoas, para as escolas e para as famílias, para como lidar com a situação, como trabalhar com as crianças, com os adolescentes, né? Inclusive até pessoas adultas, porque, querendo ou não, a gente tem, né, dentro da sociedade o autismo e estamos aqui, então, para defender essa bandeira, para trabalhar.
Hoje, na nossa unidade móvel, eu andei com a fitinha azul aqui, ó, junto à minha roupa, para que as pessoas pudessem perceber e, quem sabe, ao olhar, falar assim: mas, Bruno, o que significa isso? Enfim, eu brinquei com um, claro, depois falei a verdade, que era sobre a estreia do Grêmio hoje na Sul-Americana, da Libertadores, da Sul-Americana, no caso, da América, né? Mas, enfim, não, é sobre o autismo, gente, um assunto muito mais relevante que isso. Em relação exatamente à tua atuação, eu tava olhando aqui tua camiseta e achei interessante: entenda e respeite. Porque a gente fala muito sobre o respeito às crianças, não só portadoras de autismo, mas de outras anomalias, e a gente fala em relação a respeito, 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 mas tem que conhecer, tem que entender primeiro, para que daí possa se gerar um respeito. Tô certo nessa colocação? É mais ou menos o que vocês também trabalham junto à PAI?
Esse é o nosso trabalho, né? Poder passar todas as informações possíveis para todas as pessoas, para a comunidade, para que as pessoas possam estar conhecendo a pessoa com TEA, né? A pessoa com autismo e poder, assim, ter essa empatia, se colocar no lugar dessas famílias, né? E respeitar acima de tudo. Então, realmente, conhecer e respeitar. Esse é um lema assim que tem que levar para a vida.
Com toda certeza. A gente tem em torno de 100 crianças hoje com diagnóstico completo já, ou seja, identificadas com autismo dentro das escolas do município de Marau. Mas para quem ainda não conhece, o transtorno do espectro autista, o TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos ou estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses, uma criança um pouco mais seletiva, com hiperfoco, enfim. E claro, tem uma equipe multidisciplinar para fazer esse apontamento. Não é da noite para o dia, não é: ah, meu filho fica muito quieto e tudo mais, é autista. Não. Tem que ter um estudo muito prolongado sobre isso. Mas a gente falava sobre o teu trabalho e eu gostaria que você mencionasse para a gente como é que é uma atuação de neuropsicopedagoga na PAI.
Primeiramente, né, eu sou uma pedagoga, professora, né, professora que a gente batalha para poder estar dentro das escolas e fazer um trabalho bom, né, para poder ofertar uma aprendizagem com significado. E enquanto neuropsico, eu sigo a mesma metodologia, né? Então, o meu trabalho dentro da PAI é no centro de AEE. É um atendimento especializado de forma individual com crianças que têm deficiência, né? E dentro desse público temos as crianças autistas também. Tá? A maioria das nossas crianças estão nas redes, nas escolas, tanto municipal quanto da rede privada também, certo? Então, nós atendemos esse público. E aí, o meu trabalho em si é poder complementar o ensino, fazer um trabalho bem direcionado com essas crianças, né? Uma adaptação, trabalhar autonomia, trabalhar questões de comportamentos. Então, a gente faz um amplo dentro do não só da educação em si, mas na criança enquanto sujeito, né? Porque é um aprendizado desde como ir ao banheiro, de escovar o dentinho, né? De poder comer sozinho,
Dá essa autonomia, digamos, para
poder
ele.
ajudar a criança a ter toda essa autonomia para poder crescer, né? Com um amparo maior, sabendo se cuidar, se conhecendo, porque tem muitas crianças que ainda não têm essa percepção de si própria, né? Então, a gente faz um trabalho bem amplo dentro do centro de AE da APAE.
É, tem muitos, inclusive, que falam até em terceira pessoa, né?
Isso.
Por exemplo, ô, Bruno, quer tal coisa.
Exatamente.
Então, é um problema de identificação ali.
De percepção de si mesmo,
de personalidade,
né? Então, até que eu não me conheço, como que eu vou olhar para o outro?
Sim.
Entende? Então,
com
isso...
confiança, um olhar,
isso,
né? Um cabisbaixo, não fugindo.
Exatamente. Então, tem uma construção de vínculo que é muito importante, né? Porque a criança autista, ela chega, ela não conhece o ambiente, então nós vamos ter que adequar esse ambiente para a criança estar. Não é a criança que tem que se adequar ao ambiente, entende?
Sim.
Nós, enquanto profissionais, né, vamos fazer toda uma organização de ambiente para poder chegar com essa criança, ela se sentir bem, ser bem acolhida, né, para poder criar um vínculo e daí, então, começar um trabalho, digamos, pedagógico.
Queria saber algo sobre a tua própria percepção. Você tem uma experiência de sala de aula, tem experiência também agora como neuropsicopedagoga. O que que você entende se a gente já evoluiu ou não nessa questão da inclusão? Não só de pessoas autistas, mas de outros transtornos, de outras deficiências dentro da sala de aula hoje em dia. Porque a gente sabe que o autismo em si, o diagnóstico dele, ele realmente às vezes é dado muito de forma tardia. Então, às vezes se rotula, se faz o preconceito e não se sabe que aquela criança é autista. Dentro da tua experiência, a gente já evoluiu bastante, ó, e o que ainda temos a evoluir?
Então, eu vou falar da minha experiência enquanto profissional,
certo,
na área, desde que eu iniciei em sala de aula, né?
Uhum.
Eu já tenho, assim, ó, uns 15 anos de trabalho e tenho 11 anos de APAE, tá? Então, dentro da APAE, para mim, foi o espaço que me trouxe para carregar essa bandeira. Então, ela é, para mim, a minha base para carregar a bandeira do autismo. E eu trabalho muito dentro da inclusão. A gente já caminhou sim, já estamos evoluindo, porém, há muito o que se fazer ainda, muito. Muito preparo de profissional, muita aceitação, né? Precisamos estar aberto ao novo, porque hoje nós não vivemos mais um mundo que são todos iguais, tem que caminhar do mesmo jeito. Hoje é uma diversidade ampla, né? Em todos os sentidos. Então, se nós não estarmos abertos para receber esse público, né? Eu acho que não é mais aceitável, vamos dizer, nos dias de hoje. Então, eu creio que sim, que já evoluímos, porém ainda temos muito que caminhar, muito que estudar, porque quem quer fazer parte desse mundo, quem quer poder entender essas crianças, essas pessoas, tem que estudar bastante, né?
Com toda
tem que
certeza.
Tá ali querendo receber esse público e fazendo um trabalho bom para eles.
Verdade. Hoje de manhã eu conversei, se não me engano, com a Valéria. Valéria, que é coordenadora exatamente dessa área.
Verdade.
De inclusão nas escolas do município de Marau. E ela me falava de uma atividade bem interessante sobre a confecção de cartazes de crianças que não têm o transtorno do espectro autista, mas que pudessem falar de, por exemplo, como eu posso incluir os meus colegas autistas na sala de aula. Eu gostaria que você também falasse exatamente para esses alunos, pessoas que não têm o autismo, mas que podem ajudar a ter uma inclusão melhor dentro da sala de aula. Que maneira prática, dicas a gente pode dar para esses alunos? E pais também, porque
claro,
é os pais que repassam esses...
É isso. Então, é um trabalho bem bacana que as escolas vêm fazendo, né? E não é esse ano, já vem há algum tempo,
uhum,
que eles estão fazendo. E é importante engajar todos os coleguinhas, toda a família, né? Porque esse engajamento vai proporcionar abertura na sociedade para outras situações também. Então, a família do autista e a família dos coleguinhas poder entender, né, o quanto é importante a presença dessa criança dentro de uma sala de aula, porque não é só ele que está aprendendo com os coleguinhas, mas é os coleguinhas aprendendo com eles, com ele também. Porque, querendo ou não, eles estão percebendo a diferença na criança. E partindo dessa diferença, eles vão levar para casa, vão discutir com suas famílias, né? E as famílias vão poder também prestar atenção, né? Se estão sendo acessíveis nesse assunto, se estão entendendo o assunto, se querem descobrir mais, né? Então, acho que sim, que as escolas fazem um trabalho muito bom. A gente acompanha bastante esse trabalho. É um trabalho difícil, não é fácil, né? Porque a gente sabe que o autismo ele tem os níveis de suporte, tem alguns que não tem tanta tolerância para estar dentro de uma sala de aula, a gente precisa compreender isso, né? Sim. Mas não excluir ele da sala de aula, não podemos tirar da sala, ele precisa desse, né, desse acompanhamento, ele precisa desse movimento de colegas, precisa desse espelho para poder evoluir também. Então, eu acho que proporcionar para as famílias essa abertura de se sentirem acolhidos dentro da escola, né? E poder contar com a escola sempre que for necessário. E a escola em si ajudar as prof, ajudar as crianças, né? A também ter essa compreensão. Então, falar mais do assunto é muito importante.
Exato, e você citou um ponto interessante do que evoluir ainda, tá? Buscar mais capacitação de profissionais, até porque o professor vive esse constante desafio, e você Exato. Pode muito bem falar de tempos em que talvez a gente não tinha o conhecimento de crianças autistas por conta do diagnóstico e não sabia lidar muito bem com essas situações. Então, hoje, o professor busca por conta própria, ou a própria Secretaria de Educação dá essa capacitação, pode entrar em contato contigo, com a PAI, para também ter um pouco mais de conhecimento, entender essa realidade e, quem sabe, ser um agente transformador também?
Sim, a gente, eu sou uma pessoa bem aberta, né? Eu gosto muito de tudo, de compartilhar informações, porque eu acho que a informação não tem que estar restrita a uma pessoa só, né? Ela tem que estar ali sendo divulgada, sendo passada, e quem não conhece vai aprender, vai conhecer, que é o que importa, né? Quanto mais conhecimento, mais tu vai saber lidar com a situação. Uhum. Então, assim, nós, enquanto a PAI oferece as capacitações para seus funcionários, né? Mas assim, cabe a pessoa, ao indivíduo, querer mais. Eu gosto de estar sempre mais, então muitas das minhas capacitações eu busco particularmente. E assim, vai do interesse de cada pessoa, né? O município também, ele oferece muitas capacitações ótimas, né? Eles disponibilizam para todo o pessoal da rede, isso é importante, a gente procura sempre estar presente, né? Porque aprender nunca é demais, é necessário.
Exatamente.
Então, quem tem interesse, busca, vai ler, vai entender um pouquinho, né? E poder acolher essas crianças.
É importante ter essa busca, reconhecer de que precisa da capacitação, isso. Todos nós, né? Como você disse, conhecimento nunca é demais. Está aí uma coisa que exageradamente não faz mal. Que é conhecimento, né? É porque de restante, sempre os exageros, os excessos são que fazem mal à nossa saúde. Olha, muito obrigado pela tua presença por aqui. Se faltou algo mais importante, Jaqueline Cesário, da gente colocar, fique muito bem à vontade. A gente está aqui também com essa ponte segura de informações, abrindo esse espaço com a própria comunidade de Marau e toda a região para a gente debater esses assuntos importantes e levar conhecimento para as pessoas.
Nós, lá da PAI, agradecemos, né, todo esse espaço que a gente recebe da parte de vocês, da parte da rádio, que é muito importante, né, divulgar essas informações e deixar aqui para todos os ouvintes buscar um pouquinho, saber o que é o autismo, né, como é o funcionamento da criança autista, para poder, então, quando se deparar com uma situação, poder se colocar no lugar, ter essa empatia, né? Avaliar que nem tudo é birra, que nem tudo é criança que não tem limite. Então, a gente precisa ter um olhar bem aguçado para essas situações. E é isso aí.
Uma bela dica nesse final. Muito obrigado, Jaqueline, aqui pela